Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a psicóloga, que é da Comissão de Psicologia Clínica do Paraná Campos Gerais, Fernanda Lopes, do Conselho Regional de Psicologia. Fernanda, explica para a gente, então, o luto, perder uma pessoa, é difícil muitas vezes encarar essa situação do ciclo natural da vida, mas existe fases para encarar, enfrentar o luto ou para entender mesmo essa situação?
Sim, o luto ele é dividido em 5 fases, mas isso não significa que todo mundo que perder alguém vai passar por todas essas fases. E também não tem uma ordem exata em que essas fases vão acontecer. Mas, no geral, a gente consegue identificar que existem essas 5 fases e que as pessoas acabam passando por elas. Também não tem um tempo exato para você ficar em cada fase. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Uma das fases que pode ser uma reação inicial a uma morte é a negação. Então, a pessoa não aceita que o outro morreu, tenta negar de alguma forma, às vezes até duvida, não consegue acreditar que aquilo aconteceu. Tenta não entrar em contato com essa morte, com essa perda, pode tender a ignorar os sentimentos que sente por aquela morte, por aquele luto, né? E pode acontecer também uma outra fase, meio parecida com essa, um pouco junto, que é a fase da raiva. Que a pessoa, quando se depara com o fato de que o outro morreu, pode se questionar, se indagar e perguntar por que comigo, né? Ou por que com ele? Ele era tão jovem, ou tão saudável, uma pessoa tão boa. E você até tentar encontrar um culpado, você pode sentir sentimentos de revolta, né? Uma indignação. Ou seja, ainda o sentimento é uma coisa que você não está conseguindo lidar muito bem ainda com aquilo com aquela perda que aconteceu. Tem também uma fase que pode aparecer, que é a fase de negociação. Nessa fase é uma tentativa de você voltar atrás, né? Ah, eu daria tudo, eu daria uma parte de mim para poder voltar naquele momento, para poder ter um último contato, para poder fazer diferente, para ver ele de novo, para abraçar a pessoa de novo. É uma fase em que você quase que tenta negociar uma última oportunidade, assim, de estar com aquela pessoa. Claro que nós sabemos que isso não é possível no mundo físico, né, concreto, mas é o sentimento que passa por dentro da pessoa, é justamente com esses pensamentos, mesmo que pareça que não faça sentido, né. Tem também a fase da depressão, que não é a mesma coisa do que estar em depressão, tá? Eu acho legal colocar isso, assim. É uma fase do luto, que é aquele momento em que você se depara, que você se dá conta de que realmente a pessoa aconteceu. É quase como se caísse a ficha. E aí pode desencadear sintomas muito parecidos com a depressão, né? Então a pessoa ficar profundamente abalada, ficar com a sensação de vazio, ficar com a sensação de impotência, ficar profundamente triste, não querer às vezes sair de casa, não ter energia para fazer as coisas. É importante falar que isso é uma fase, porque ela precisa passar, digamos assim, né? Porque se a gente, se isso passa a acontecer muito tempo depois da morte, continua acontecendo e aquela pessoa nunca sai daquilo, a gente pode daí sim estar falando de um diagnóstico de depressão, que aí é uma outra coisa, exige um outro tratamento, né? Uma outra forma de lidar. E aí, Lígia, a última fase que geralmente acontece é a aceitação. Então, quando a pessoa consegue entender que de fato aquela pessoa morreu e consegue de alguma forma fazer as pazes com aquela perda, né? Então você aceita, você já consegue olhar a sua vida com outros olhos, já consegue fazer planos para a sua vida, já consegue seguir, tocar a sua rotina, tocar a sua vida, mesmo tendo saudade. Que é uma coisa que às vezes nas outras etapas do luto parece que não vai dar, parece que você não vai mais conseguir viver, parece que você não vai mais conseguir tocar a sua vida sem aquela pessoa ali, né? E quando a gente vai para a aceitação, é justamente você conseguir tocar a sua vida, conseguir fazer planos, se programar para viver, continuar vivendo sua vida, suas coisas, mesmo sem aquela pessoa junto de você.
Explica para a gente também, a hora que chega essa aceitação, tem um tempo de maturação desse luto? Vocês descrevem isso clinicamente? Quanto tempo leva até se chegar a essa fase?
Olha, tem até uma estimativa aí de pode durar 6 meses e tudo mais, mas assim, vai ser um processo muito individual de cada um. Uma coisa que a gente sabe é que se a pessoa for para terapia ou se ela for buscar, né, alguma ajuda para elaborar esse luto, ela tende a passar por essas fases, não necessariamente, mas existe a possibilidade da terapia ajudar ela a elaborar isso de uma forma mais rápida ou menos dolorida, né? Que ela consiga entender os sentimentos e que ela consiga chegar na sua aceitação. Mas isso não é uma regra, né? Isso pode demorar muito para acontecer. Então é muito complicado colocar um tempo, porque cada um vai ter o seu tempo. E isso também está relacionado com o sentimento que mora dentro da pessoa por aquele ente que faleceu, né? Então, uma relação muito próxima, uma relação muito importante para mim, pode ser que eu demore mais para elaborar, para aceitar, para conviver bem com essa perda, do que às vezes uma pessoa que eu não tinha tanta essa, que não tinha tanta importância, um impacto na minha rotina, na minha vida. Mas, de novo, isso também não é uma regra. Isso pode ser diferente para cada um, né?
Agora, quando a perda é repentina, é jovem, é saudável, filhos pequenos, acidente, enfim, são inúmeras as possibilidades. Mas a perda repentina tem um agravante nessa questão psicológica e emocional?
Com certeza, é uma perda não esperada. O ciclo natural da vida, no ciclo natural da vida, a gente se prepara para perder as pessoas que já estão mais velhas, né, que já viveram muito do que tinham para viver. A gente já tem essa expectativa. E quando acontece uma morte muito abrupta, que a gente não tem nem condições de se preparar para perder aquela pessoa, né, no sentido de que ele não era, por exemplo, uma pessoa que estava doente, ou não era uma pessoa mais idosa. Enfim, é um choque, né, da nossa realidade, porque a gente, de fato, não podia imaginar que a gente se prepararia para que a gente teria que viver um momento desse, então a gente não consegue se preparar para isso, né, de alguma forma. Então, com certeza, pode gerar um sentimento muito intenso.
Uma forma geral, qual é a recomendação, enquanto especialistas, para encarar essa situação? Porque hoje, né, dia de finados, todo mundo tem lembranças, muitos saudosos, de entes queridos que já se foram. Qual é a recomendação prática do dia a dia para encarar essa situação?
Bom, uma coisa que eu gostaria de dizer que a gente pode acreditar que isso vai passar, né? No momento que a gente está vivendo aquela dor tão intensa, a gente não tem uma perspectiva de conseguir, digamos, ser feliz de novo ou de conseguir viver a vida de novo. Parece que isso nunca vai chegar. Mas esse momento pode chegar, né? E o que a pessoa está passando naquela hora ali de dor e de sofrimento é uma coisa que a gente precisa respeitar também, porque também tem uma importância. Cada fase, cada sentimento que aparece dentro do luto tem uma importância justamente no nosso processo de elaboração, porque no luto a gente precisa se acostumar, né, reinventar, digamos, a vida sem aquele ente ali junto. Então, a gente precisa de um tempo, entender que é um processo, que é um tempo que a gente vai precisar para se preparar. Acho que isso é muito importante, né, da gente ser gentil com a gente mesmo, com o nosso próprio processo, e poder nos dar um tempo para elaborar essa perda, né? Viver a vida inteira com aquela pessoa e agora ela não está mais aqui. E é difícil a gente querer esperar que a gente já fique bem logo de início, né? Em segundo lugar, quando a gente vê que está muito difícil, que está pesado, que a gente está sofrendo demais, a gente também pode pedir ajuda. Isso é bem importante. Às vezes a ajuda de alguém que está por perto, alguém que a gente gosta, que nos dá apoio, e ajuda de um profissional, né? A terapia, o profissional da psicologia, é um profissional habilitado para acolher, passar pelos processos. Uma outra coisa assim, que eu gosto de dizer é que a gente, mesmo que hoje é dia de finados, né? Então o pessoal tem um hábito, né, cultural de ir ao cemitério, limpar, né, lavar os túmulos ou fazer algum tipo de homenagem, né, aos que se foram. Isso também é uma forma da gente cuidar daquela pessoa, uma forma da gente cuidar da nossa relação com aquela pessoa, né? Então, esse contato, ele não se perde, ele se transforma, né? Porque a gente sempre vai continuar convivendo com as memórias que a gente tem, com as vivências que a gente teve junto com essa pessoa. Essas coisas são registradas em nós. Então, essa relação vai permanecer, né? Até o dia em que nós não estamos mais aqui.
Bom, Fernanda, agradeço muito o seu tempo em ajudar nossos ouvintes a também a entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada e até uma próxima.
Muito obrigada. Até. Eu que agradeço.